Bom, vamos lá que esse aqui é complicado. O Kitsune dessa semana é Bebê Rena. Olá, eu sou o Leonardo Kitsune, e o Kitsune da Semana é o meu podcast semanal para eu falar do que eu quiser, do jeito que eu quiser. A ideia aqui é que toda semana tem uma review diferente, que pode ser de anime, mangá, mas pode ser de séries, cinema, literatura, qualquer coisa. Eu vi, eu li, eu quero falar, então é aqui que eu vou falar. O Kitsune da Semana só existe graças aos nossos apoiadores. Se você também curte o Kitsune da Semana, se você acabou de conhecer pela versão em vídeo do Kitsune da Semana, o link do nosso Catarse, do financiamento coletivo, está na descrição do podcast, em todas as plataformas e do vídeo no YouTube, certo? É catarse.me/kitsune_da_semana para você apoiar o nosso trabalho. E você pode mandar e-mails também para comentar esse podcast em leokitsune@gmail.com. Lembrando também que o Kitsune da Semana é uma parceria agora com a Akiba Station. A loja Akiba Station está cedendo o espaço aqui do estúdio de podcast dele para a gente fazer a gravação do podcast. Você pode encontrar a Akiba Station no Instagram, o link também está aqui embaixo, para você fazer encomendas de tudo isso que tem aqui. Tem muita figuras gigantescas, Gunpla. Se você vier aqui na loja, se você for de São Paulo, tem duas unidades, tem uma no Sogo Plaza e outra na Tomás Gonzaga, as duas estão na Liberdade. Essa loja aqui é a loja da Tomás Gonzaga, tem até os gachas aqui atrás, vocês podem ver, o pessoal fica o tempo todo tirando bolinha no gacha. É bem legal, o espaço é muito bom, tem espaço aqui em cima para campeonato de card game, vai abrir um café aqui, o espaço é muito legal, certo? Então você pode visitar aqui na Liberdade ou encomendar as suas peças que são entregues para todo o Brasil no Instagram da loja da Akiba Station. Busca Akiba Station no Instagram que você vai encontrar. Beleza? Muito obrigado, Akiba Station, e vamos pro podcast. Bebê Rena é uma série de 2024, deste ano, 2024, uma série da Netflix que eu não vi muita publicidade antes da série estrear, porque a Netflix tem isso. Eu assisti completamente por acaso, porque a minha esposa, que está aqui na gravação, a Ana, o amor da minha vida, ela acordou num dia, num certo dia que ela acordou, falou: Léo, ontem à noite eu peguei uma série por acaso que tava ali na Netflix, chama Bebê Rena, você tem que assistir, ela é muito boa, ela é muito interessante. E assim, tem tanta coisa, sei lá, o Problema dos Três Corpos, que saiu agora na Netflix, muito perto do lançamento do Bebê Rena, eles fizeram toda uma publicidade, porque é uma produção caríssima, os mesmos showrunners do Game of Thrones, o que já é um ótimo sinal, elenco hollywoodiano, foda e tal, fizeram todo um hype pro bagulho, o bagulho lançou e simplesmente sumiu, ninguém mais comentou. O Bebê Rena não, o Bebê Rena foi o exato contrário. A série foi produzida, ela saiu, ela estreou, e depois disso ela explodiu. Explodiu de pessoas comentando, a Ana pegou por acaso, depois de a Ana pegar a série por acaso, ela pediu pra eu assistir, a gente assistiu todo o resto da série juntos. E aí eu comecei a ver todo mundo comentando. Esse foi o processo mais boca a boca. É claro que, né, processo boca a boca hoje, não tem como a gente dizer que é completamente boca a boca. Provavelmente tem muito de algoritmo e a Netflix viu que pegou e começou a investir. Enfim, isso é uma coisa muito possível. Essa série saiu muito próximo desta gravação, mas essa gravação é muito adiantada. Então, se você tiver assistido isso em vídeo, deve sair, tipo, 3 semanas, quase um mês depois do lançamento da série. Talvez quando o vídeo sair, ninguém mais vai estar comentando Baby Rena. Baby Rena é foda. Bebê Rena. Baby Reindeer, que é o original. Então talvez já esteja fora do hype, mas eu preciso gravar um pouco mais adiantado, enfim. E falando nisso, falando em gravação, essa série, esse podcast, ela é exatamente o conceito do Kitsune da Semana. Porque se você já ouve o Kitsune da Semana há um bom tempo, você sabe do que eu estou falando. Se você já só conheceu agora em vídeo, a ideia original do podcast, quando eu criei 4 anos atrás, foi para fazer desse jeito. Eu quis assistir alguma coisa, aí eu peguei por acaso, esse filme aqui eu gostei, eu li esse livro aqui eu gostei, e eu vou naturalmente vivendo a minha vida, e aí eu vi um negócio, ok, eu vou comentar isso aqui no podcast. Essa era a ideia, esse era o conceito do podcast. junto com um incentivo pra eu ler os mangás que estavam na prateleira e eu não lia. E até agora não fiz nenhum dos dois, porque vários desses mangás eu vendi, porque não tem espaço em casa. E principalmente, pro podcast rodar, ele precisa de planejamento. E se eu preciso de planejamento, eu vou planejar exatamente o que eu tenho que fazer e ver pro podcast. O que sobra muito pouco tempo pra assistir algo casualmente. Eu não tinha nenhum plano de fazer um podcast de Bebê Rena. Eu comecei a assistir porque a Ana tava interessada, ela falou que é legal e ela achou que eu ia gostar. Aí a gente foi vendo e falou, porra, tem muita coisa pra falar de Bebê Rena. Era pra ser assim todos os episódios. Não é, não tem como. Os próximos 4 já estão planejados depois desse e eu não vou ter tempo de ler qualquer outra coisa a não ser os mangás que eu quero comentar nesses podcasts. Então, é isso. E eu acho que essa surpresa é muito parte da experiência Bebê Rena, porque Bebê Rena tem uma série de elementos para a sua experiência e eu acho que essa surpresa é um deles. O que é a série Bebê Rena? É uma série britânica, uma produção britânica original Netflix, criada, acredito eu, escrita, não dirigida, por Richard Gadd, que é um comediante stand-up britânico que eu nunca tinha ouvido falar. É a história de quando ele foi perseguido por uma stalker, quando ele estava tentando fazer a carreira de comédia stand-up dele acontecer. Ele estava com muita dificuldade de fazer engrenar e ele trabalhava num pub, trabalhava no balcão do pub, servindo cerveja, e entrou no pub uma mulher chamada Marta, uma mulher, isso é importante pra trama, no fim das contas, uma mulher gorda, já de, sei lá, meia-idade, não sei se ela tinha, tipo, próximo de 40 pra 50, mais velha do que ele. E ela parecia meio cabisbaixa, meio tristonha e tudo mais, e aí ele deu, meio que foi conversar com ela porque ele sentiu esse, pô, deixa eu conversar com ela, né? Ó, coitada dela que tá aí sozinha. Serviu uma coca pra ela, e os papos já foram todos muito estranhos, porque ela era advogada, com um monte de coisa, tinha contato do Tony Blair, um monte de coisa assim, só que ela não tinha dinheiro pra pagar uma coca. Na verdade, inclusive, não era coca. Coca ele continua dando várias vezes, mas inicialmente ele dá um chá pra ela. Ele, é o que ele consegue servir de cortesia. E tipo, pô, que papo é esse dela ser uma advogada foda e não ter dinheiro pra pagar uma coca, não ter dinheiro pra pagar um chá? Sabe, ela quer, tipo, a água de cortesia do restaurante. Muito estranho. E aí, continuou esse relacionamento casual que ele meio que foi dando corda como piada, como se fosse um namoro, que, na verdade, ela foi levando a sério e foi ficando cada vez mais esquisito. E ela não parava de mandar mensagem pra ele no Facebook, ia lá todo dia, falava coisas estranhas. E era sempre muito estranho, porque ela mostrava um celular que não era um iPhone, e sempre assinava as mensagens como enviado do meu iPhone. Tudo sobre ela é estranho. E que foi ficando cada vez mais esquisito, cada vez mais tóxico. E foi aumentando cada vez mais. Essa é a história. Essa é a sinopse básica de Bebê Rena. Se chama Bebê Rena porque ela chama ele nas mensagens de Bebê Rena. Ela manda e-mail pra ele. Ela não tem o telefone dele, mas manda e-mail. Que é tudo muito estranho. Ele nunca entendeu direito porque que ela chama de Bebê Rena. Chama Baby Reindeer, My Baby Reindeer. Essa é a sinopse básica de Bebê Rena. Eu comecei a série curioso. O conceito é interessante. Ela é toda narrada em primeira pessoa. A primeira cena, por exemplo, é a cena dele na polícia, fazendo a denúncia dela, né? É tudo narrado pelo cara. E que você sabe, de início, né, você pega em lugares por aí. É uma história baseada na história real de como esse cara, o Richard Gadd, na série ele se chama, o personagem dele é Donnie Dunn. Ele mudou o nome da mulher, né? Marta não é o nome da mulher na vida real. Mas você sabe que isso aconteceu com ele mesmo, e que ele tá escrevendo a experiência dele e tal. E quando você sabe disso, os primeiros episódios, eles são esquisitos, mas eles não são pesados. E você vai ficando cada vez mais curioso, e vai construindo essa imagem tanto dele quanto dela. Os dois personagens são bastante interessantes. Ela, por um bom tempo na história, não é exatamente um monstro. Ela é uma figura meio trágica. Enquanto ele vai construindo a figura dele como uma figura cheia de problemas. O que já deixa a história muito interessante, porque ele está construindo o personagem que é ele mesmo e expondo vários preconceitos. O próprio fato de ele ter começado a conversar com ela muito por esse sentimento de dó. E um sentimento de dó é um sentimento de superioridade, né? Um sentimento de uma pessoa que acredita que aquela outra pessoa está abaixo e que ele está numa posição de dar algo, a divina atenção dele. E ele curte, de certa forma, essa atenção. Então tem essa coisa de, tipo, é um relacionamento que não é bom, mas ele tá começando a ficar obcecado com ela também, porque ele gosta dela falando bem dele. Ele precisa dessa atenção. E você vê a comédia dele é esquisitíssima. Na série, é muito pior do que na vida real. Eu vi uns vídeos na vida real. O stand-up dele, com cheio de brinquedos e tudo mais, é muito estranho. Um chapéuzinho, com um bonequinho e tal. E você vai formando essa ideia dele, e é uma ideia de um cara que tem esses preconceitos. Ele é muito influenciado pelo meio. Então, várias coisas que ele faz é muito porque os caras que trabalham com ele no bar são o homem prototípico, o homem básico, que vai fazendo com que ele faça coisas que ele não gosta muito. Tem uma questão muito interessante de ele estar atrás de uma namorada e ele fez um perfil falso num Tinder pra achar pessoas trans. Ele acha uma mulher trans que ele gosta muito, mas ele tem um certo preconceito, ele não quer ser visto com ela, e ele não sabe muito bem trabalhar exatamente por que ele não quer ser visto com ela, porque ele não pode deixar os caras que trabalham com ele saber que ele tá saindo com uma mulher trans, mesmo que ele queira sair com ela, que ele gosta muito dela, mas ele, sabe? Então ele é uma figura muito cheia de defeitos, muito cheia de problemas, ele é um personagem bastante complexo. E a Martha também, por um bom período da série, não é uma personagem que você odeia ela. É um monstro, uma mulher horrorosa e tal. Inclusive, até tem essa coisa do fato dela ser uma mulher gorda, né? Que, por um certo período de tempo, o stalking dela podia, por sei lá, um homem padrão, hétero, cisnormativo, normal, como você encontra qualquer idiota por aí, se tivesse toda essa perseguição de uma mulher que não fosse uma mulher na casa dos seus 40 para 50 anos, gorda e feia, não ia ser grande problema. Ia ser legal. Ele ia mostrar pros amigos, sabe? Ia ser um sinal de que alguma coisa tá dando certo. Mas ela é uma mulher feia, uma mulher gorda, e aí ele não quer. E aí passa a ser perseguição. Tem um aspecto disso. Até a gente chegar no final do episódio 3. Que quando chega no final do episódio 3, se eu não me engano, é um momento onde ele foi... Porque ele faz muita merda. Essa é uma coisa também interessante. Ele não lida com isso da maneira mais prática. Ele faz muita idiotice. Ele toma decisões burras. O que é bom pra série faz com que o personagem seja mais humano. Ele tá numa situação esquisita e ele toma decisões idiotas e equivocadas. Uma dessas é ele perseguir ela até a casa dela e olhar na janela pra saber como é que é a vida dela. Porque ele fica intrigado com tudo aquilo que eu falei. Ah, porque ela é uma grande advogada que não tem dinheiro pra nada, que manda mensagem do iPhone, só que ela não tem iPhone. Tudo muito estranho. Aí ele olha na janela e aparentemente é uma vida horrível, uma casa, uma merda de casa e tudo mais. Ela mora sozinha e tal. E aí ela vê isso, se eu não me engano é isso. Ela vê e ela sai correndo atrás dele e ela consegue pegar ele na beira de um rio ali e ela abusa sexualmente dele. Ela coloca ele contra a parede, ele não sabe o que fazer, ele não vai dar um soco na cara dela e tudo mais, tem muita dessa situação, tipo, pô, se ele empurrar ela, ela cai no rio, ele não vai bater nela e tal. E aí ele vai ficando cada vez mais acuado e ela põe a mão no... Eu não sei se ela coloca dentro da calça, mas ela abusa sexualmente dele. E ele não faz nada, ele congela. E esse é o fim do episódio 3. Isso é uma virada muito grande, porque você olha aquele momento e fala, caramba, não, peraí. Agora, se antes, talvez... tá aquele clima de, pô, é uma mulher sendo chata, agora tá muito pior. Aí você tem o episódio 4. O episódio 4 é um dos melhores episódios de série live. Eu não vejo muita série, né? Não tem isso. Me coloque, por favor. Dá um desconto. Não, eu não vi The Wire, não vi Breaking Bad, não vi... não terminei Twin Peaks. Enfim, minha série favorita continua sendo Lost. Lost é foda, ok? Vai ter podcast Lost um dia. Um dia. Eu espero. Tomara. Mas enfim. Esse episódio 4 é muito, muito bom. Mas ele é muito, muito pesado. Então isso é uma coisa que você tem que já entrar, caso você não conheça a Bebê Rena e vai assistir a partir desse podcast, tem que entrar lembrando disso. Eu vou contar o que acontece no episódio. Tome cuidado com o que eu vou falar. Um trigger warning aqui pra você. Muito abuso sexual. E é um episódio muito pesado. Bastante pesado. Eu considero, pelo menos, um episódio bastante pesado. Esse episódio 4 é um soco no estômago. Que a gente vê ele anos antes. Ele tá tentando fazer comédia. Tem um negócio de uma semana de comédia de Edimburgo, se eu não me engano. e que não dá certo, mas ele conhece um cara, esse cara é roteirista de série de comédia, e esse cara começa a dar umas dicas pra ele, e ele faz os shows do cara nesse festival darem certo e tal, e ele coloca o Donnie, o personagem principal, debaixo da asa dele. Não, vou fazer... Você quer escrever comigo? Você tem alguma ideia de roteiro? Só que é aquele relacionamento hiper, hiper tóxico de um cara numa relação de poder, também um cara mais velho. Esse cara mais velho tem influência na indústria, ele é um roteirista e tudo mais, e ele pega esse cara, moleque, digamos assim, mais novo, provavelmente 20 e pouquinhos anos, e dá aquelas, sabe, aquela coisa meio tóxica daquele vai e vem, que é tipo, traz o seu roteiro, você é muito bom, deixa eu ver o seu roteiro, seu roteiro tá uma merda, não quero nem ler. E fica nesse vai e volta, que ele vai conseguindo manipular esse cara até o ponto de fazer esse cara que já tava namorando, ele tinha uma namorada e tal, o Donnie, ele consegue fazer esse cara ir todo dia pra casa dele pra usar muita, muita droga e ter experiências pra escrever coisas legais. E que toda vez que ele acordava, que eram drogas muito pesadas, ele acordava, ele via sinais de que ele foi abusado pelo cara. Ele via o cara levantando, tirando a cabeça de lá e tal, fechando a calça dele. Num dia que ele acorda, ele tá com muita dor de ser abusado sexualmente, ele vai tomar banho na casa do cara. É tudo uma relação horrível, horrível. Que aí você vai começando a conhecer ele. Que é uma das coisas interessantes dessa série, não só de roteiro, pra começo de conversa, a produção é muito boa. Ele podia ser tudo isso e ser mal dirigido e ser ruim visualmente, audiovisualmente falando, mas ela não é. É uma produção muito boa. Tem uma coisa que eu gosto muito nessa série, que faz várias brincadeiras visuais pra refletir vários estados psicológicos, digamos assim. Então, ele usa muita iluminação natural, que é uma coisa interessante. Como eu falo, iluminação natural, no que eu digo é menos truque visual com correção de cor, que tem, obviamente, toda produção tem correção de cor, mas tem muita, tipo, coisas que você vê que eles estão usando luzes no set pra mudar a iluminação. Então, quando ele tá drogado, tem uma luz em cima dele, que é a sensação que ele tem, como se ele tivesse com um facho de luz em cima dele, ele tá se sentindo iluminado. Aí quando ele tá passando por umas viagens muito foda, tudo fica vermelho, e aí faz aquele rack focus. Sabe rack focus? Se eu não me engano, você dá o zoom in no objeto, afastando a câmera, e dá um efeito do cenário distorcer. Aquela coisa, a cena clássica do tubarão, do Spielberg, né? Então, ele usa muito truque visual de direção criativa, de direção que você vê que tem valor de produção, que tem criatividade no set. Então ele tem isso, e tem ótimas atuações, que isso é uma coisa importantíssima em Bebê Rena, que é o fato de que o elenco todo está entregando muito, principalmente o próprio Richard Gadd, que é o Donnie Dunn, e a atriz Nicola alguma coisa, eu esqueci o nome da atriz, mas é a atriz que vive a Marta. Caramba, essa mulher é muito boa. Eu nunca vi nenhum dos dois em nada na minha vida, né? Mas ela é muito boa. Ela consegue criar uma personagem que você consegue sentir essa simpatia inicial, pelo menos, que o Donnie tem por ela, que é você sente que é uma pessoa que dá dó de olhar pra ela. Só que ela vira a chave. Ela é uma pessoa horrível, uma pessoa tóxica, uma pessoa cruel com as palavras, ela é violenta. Então, os atores estão muito bem, entregando muito bem. E nesse momento, nesse episódio 4, o Richard Gadd, o ator que faz o Donnie Dunn, que é ele mesmo, né? Você sente a dor dele, sabe? A dor física, a dor psicológica. É muito, muito ruim, sabe? E o cara entrega o trauma de toda essa situação muito, muito bem, assim. E que esse é um momento que você vai complexificando os personagens. Que você percebe que o fato de ele deixar essas coisas acontecerem com ele na situação da Marta vem de um trauma anterior que ele nunca trabalhou direito. Nunca, não teve fechamento, sabe? Ele não conseguiu concluir aquela história com aquele cara. Ele só perdeu o contato. Ele não conseguiu falar nada na cara dele, não denunciou. Quando ele vai fazer a denúncia da Marta, é uma coisa que ele pensa, tipo, eu tô denunciando ela? Por que eu não tô denunciando ele? Por que eu não concluo aquela história? Então, ele vai ficando cada vez mais complexo. Até a questão de ele estar atraído pela mulher trans, que é a personagem... Eu esqueci o nome da personagem Terry. Terry é o nome da personagem. A atriz é Nava Mal. Gravei porque é um nome muito curioso. Eu acho que ela é americana, de origem mexicana, alguma coisa assim. Ela é trans também. E a atriz tá muito bem fazendo essa Terry. Mas essa é uma situação que você vai vendo que é tudo muito mais complicado do que parece. Porque você começa a perceber que esse personagem, ele descobriu a sexualidade dele num momento de trauma, num momento de abuso. Ele começou a se descobrir como uma pessoa provavelmente bissexual no momento de quando ele foi abusado por um homem. E como é que fica a cabeça da pessoa? Porque não é, tipo, não é que agora ele é bissexual porque foi abusado. Que eu acho que isso nem existe, né? Não tem isso. Eu acho que tem gente que acha que, sei lá, pessoas gays são gays porque um dia foi abusado por um homem e agora a cabeça, cara, a pessoa é doente. Não é. Não é isso. Mas pela situação dele, pelo que ele passou, pensar nisso, ele pensar nisso, é um pensamento plausível no sentido de é entendível, é compreensível de por que ele pode pensar numa coisa dessa. E ele pensar, eu sou realmente gay? Eu sou realmente bissexual? Ou eu só sou traumatizado? Qual é que é? O que que tá pegando aqui? Que na verdade, com certeza, ele já era uma pessoa bissexual, mas por conta de você entender que ele tem essa questão muito de tentar se encaixar, de tentar agradar os homens ao redor dele, ele não pode ser gay. Todos os caras aqui do bar são tudo macho. The lads. Essa cultura inglesa, o homem heterotop da Inglaterra são os lads, né? Então você não pode decepcionar the lads, o pessoal aqui do bar. Então eu não sou gay, eu não sou gay, eu não sou viado, sabe? Não pode. Talvez por muito tempo ele reprimiu algo nele mesmo que ele podia ter descoberto de uma maneira mais natural e ele descobriu da pior maneira possível. Então é tudo muito complexo, muito complicado. E uma característica interessante dessa história, que vem do fato de ela ser baseada numa história real, na história real do Richard Gadd, é o fato de que o roteiro ele meio que vai e volta. E eu gosto disso nessa história. Seria um problema em outras histórias que você sabe que foram criadas do zero, mas como você sabe que esses personagens, que essa história aconteceu de verdade, você percebe esse vai e volta, esse tá, aí ele saiu da casa onde ele morava, foi morar com os caras, aí passou de novo por um processo de viver no meio de droga, e aí ele saiu com a Terry, aí depois parou de sair com a Terry, teve um relacionamento bom, aí deixou de ser bom, e aí ele foi denunciar na polícia, e aí isso não dá em nada, e aí continua indo e tal. E as conclusões que não são conclusões, ele fala com a polícia fala com ela, ela para de falar com ele, mas é isso. Mas tá, mas ela parou de falar comigo? Ela parou de mandar e-mail? Então acabou? Ou não acabou? E aí ele volta a ficar obcecado. Então esse vai e volta é um vai e volta de vida real. Um roteiro feito do zero pra ter uma estrutura de 3 atos com começo, meio e fim, com incidente que instiga a virada do primeiro pro segundo ato, com uma conclusão, com um ápice de tensão pra depois uma queda. Um roteiro como esse não tem espaço pra esse vai e volta que a vida real é. Porque a vida real é um vai e volta. São coisas que terminam e falam, tá, então é isso, né? Então tá. Eu curto isso em Bebê Rena. Eu curto, por exemplo, que o final, eu não vou contar exatamente o final, mas no final tem uma certa conclusão, que também não é uma conclusão que tipo, nossa, agora a justiça foi feita. A justiça foi feita, sabe? Tem um julgamento dela. Eu gosto muito, pra falar mais uma vez dos truques visuais dessa história, eu curto muito que os dois estão atrás de vidros, e esses vidros são um vidro que dá um efeito de várias linhas verticais, e eles se olham através desses vidros, e os dois parecem atrás de grades, por causa dessas linhas verticais. Então é bastante interessante que no fim das contas, essa conclusão da história deles é uma conclusão que não exatamente resolve nada e que não é bom pra ninguém. Eu curto isso, eu curto a naturalidade do processo da narrativa de Bebê Rena. Mas também existe o fato de que eu curto isso porque é uma história real. E aí é que entra uma das partes mais essenciais da experiência Bebê Rena, que é isso, que é o fato de ser baseado numa história real. É todo o paratexto, digamos assim, de Bebê Rena. Paratextos são textos fora do texto original que modificam o texto original de fora pra dentro. No fim das contas, é isso. E se você me conhece de tempos de YouTube antigamente, se você ouve o meu podcast durante esses 4 anos, talvez eu tenha sinalizado várias vezes que eu tenho uma resistência muito grande com a questão do paratexto, com a relação das pessoas com o paratexto. Eu não gosto, por exemplo, eu fiz isso, eu falei disso no, nos e-mails do podcast sobre Platinum End, porque eu lembro de um comentário, por exemplo, de uma pessoa falando: é, porque você está dizendo que o autor acha que está fazendo um debate super interessante, mas o autor, quando falava de Death Note numa entrevista, já disse que, na verdade, ele não quer nada muito complexo, o que ele quer é algo divertido e emocionante. Então ele não quer um debate filosófico, ele quer uma história emocionante, legal e divertida. E eu tenho resistência com isso, porque isso é uma coisa externa, que não está na narrativa, que eu realmente acho que, às vezes, a gente pode cair numa armadilha de ficar completamente refém desse paratexto. Refém de, peraí, se o autor falou que é tal coisa, a minha interpretação não vale, então deixa eu parar de pensar no que eu penso, sabe? Eu acho que tem esse viés. A questão é que não tem como eu brigar com a realidade. E as pessoas, elas vivem muito, principalmente o nosso mundo nerd geek, otaku, o paratexto é muito importante. Ah, porque tal coisa que tem no guide do mangá e que revela tal coisa sobre o mangá, então quer dizer que esse personagem vai fazer X ou é tal característica. E essa é a maneira de as pessoas verem as coisas, não tem jeito. Isso é muito mais forte em histórias baseadas em histórias reais, em filmes, livros. Porque eu já falei disso em algum lugar, eu não lembro exatamente onde foi, eu não lembro qual podcast. Talvez seja um podcast, se você está ouvindo isso em vídeo pela primeira vez e não conhece o podcast, tem um episódio do Kitsune da Semana sobre os filmes da Susanna von Richthofen. Tá no Prime Video, tem 2. O Susanna von Richthofen é Alpha, Omega, Alpha Sapphire e o Omega Ruby da Susanna von Richthofen. E é, assim, a coisa de ser baseada em fatos reais, principalmente pra experiência do, vamos usar o termo horroroso, do público médio. A experiência do público médio com isso é muito forte, porque isso automaticamente cria um argumento de autoridade. Não é só uma história que alguém pensou na cabeça dela. É uma história que aconteceu. Eu já tive, eu devo ter comentado isso nesse podcast que eu falei da Susanna von Richthofen. Eu ouço isso da minha mãe, às vezes, que ela vai comentar de algum filme que ela viu, e ela fala, ah, não, mas é baseado em fatos reais esse aí. Como se isso validasse mais a história. Isso deixa mais válido de se assistir, mais válido de existir. Importa. Esse filme importa. Essa série importa. E a experiência Bebê Rena é inseparável a essa altura da experiência com a internet. Não tem o que fazer. A experiência do Bebê Rena é aumentada e completamente modificada pelo fato de que essa história é baseada no, nas experiências reais do Richard Gadd e que a internet foi atrás. Então você pode ver o momento, tem um momento na série em que ele vai fazer uma apresentação e a apresentação não dá certo e ele tem um surto completo e começa só a confessar a vida dele, de todos os preconceitos e os traumas e os abusos, os defeitos. Ele começa a se confessar e é uma cena muito pesada, muito complicada de se assistir e que você consegue ver, se você procurar no TikTok, provavelmente deve ter no YouTube, você consegue ver quando isso aconteceu na vida real, como foi o surto dele no stand-up. As pessoas, supostamente, descobriram a Marta da vida real. E você consegue ver os tweets dela. Essa pessoa colocou no Twitter e tudo mais, no Facebook dela, vários posts falando, é, porque tá todo mundo me acusando de coisas que nunca aconteceram e tudo mais. E aí o comportamento dela no Facebook, enquanto ela diz que não é ela, ela tá lá falando, não sou eu, estão inventando coisa contra mim, e o Richard Gadd é um viado, e o pai dele também é viado, abusador pedófilo, ah, porque não sei o quê, porque todo mundo já ouviu falar desse cara, esse cara é um monstro, esse comediante é muito ruim, não é sucesso de nada. Então, você vê o comportamento em tempo real de uma mulher negando ser ela, fazendo exatamente o comportamento do roteiro da série. Isso, de fato, modifica a nossa experiência. Ela é meio inseparável. E eu começo a pensar nessas coisas, a duvidar de mim mesmo. Porque eu acho que conforme eu fico muito mais pensando na questão de olha como essa mulher é visualmente igual à atriz, a caracterização da atriz que fez a Marta, né? E se comporta igual a Marta, então a história é boa, então o roteiro é bom. E meio que suplantar a vida real, sabe, por cima do trabalho de verdade, de roteiro bem feito. Porque o roteiro dessa série é bem feito. Por exemplo, a revelação de por que a Marta chama ele de bebê rena é feita na última cena do último episódio. Não vou contar, é uma cena muito boa. O fechamento dessa série é muito bom. E isso é um fechamento de roteiro. Isso é um roteiro. Isso não é vida real, isso com certeza não aconteceu dessa maneira, porque a história se fecha num círculo, num 360. O que acontece no final reflete, é uma rima visual e temática da primeira cena da série. E aí fecha a jornada dele, faz você refletir sobre a jornada dele, sobre a própria hipocrisia da situação, inverte a situação dele na cena final, fecha o tema do bebê rena, faz você ressignificar, talvez, caso seja real, o significado da Marta e da maneira como ela age. Então tudo isso é pra você fechar com um lacinho perfeito. Mas isso não é o que aconteceu na vida real, com certeza. Com certeza a revelação do bebê rena não foi feita naquele momento, depois da conclusão de tudo, fechando a narrativa perfeita. Não foi. Mas isso tira a qualidade da série? Você saber que aquilo foi forçado como um roteiro fictício pra dar um fechamento perfeito pra um roteiro e você pensar, ah, com certeza não foi assim que ele descobriu. Isso tira a experiência? Fora até a responsabilidade, porque aparentemente, por conta dessa série, o pessoal descobriu quem é o tal roteirista que abusou ele originalmente. Que acharam um cara que a cara é perfeita. E aí, o Richard Gadd, o criador e ator da série, fez um post nos stories dele falando: parem de assediar esse cara eu conheço ele é meu amigo, tá tudo bem. Não é esse cara. Ele não fez isso da Marta, mas fez isso desse cara. Isso tira alguma coisa? Mas assim, e a responsabilidade dele? Porque ele fez essa série. Não tinha como não pressupor que isso ia acontecer. A internet é assim. Lembra quando teve um cara que foi um atirador de Boston, se eu não me engano? E o 4chan achou o atirador de Boston. E não era o atirador de Boston. O 4chan fez todo um CSI. Não, esse cara. A gente achou. É ele. E no fim das contas não era. Porque a internet pode ter encontrado a Marta errada. Pode ter encontrado, eu não lembro o nome do personagem do produtor, mas pode ter encontrado o produtor errado. Pode ter encontrado a Terry errada, porque acharam uma mulher trans que bate com a descrição, ah, ela é terapeuta e tudo mais, visualmente parecida também, deve ser ela. Ela curte os posts dele, segue, sabe, esse tipo de coisa. Então, a internet achou. E aí eu fico pensando, tipo, porra, com certeza esse cara tem essa história dentro dele, engasgada, que ele queria muito contar. E ele contou, e é uma história muito boa. Como ficção, como seriado, como experiência audiovisual, é uma história muito boa. Então ele pegou um trauma e transformou em arte. Só que a vida real afeta a nossa experiência da arte, e essa arte vai afetar a vida real de várias pessoas. Então toda a nossa relação com Bebê Rena é intrinsecamente ligada com algo fora de Bebê Rena. Algo fora desse seriado. E eu fico me perguntando. Eu fico realmente me perguntando. Qual é o meu saldo final? Qual é a minha experiência final? Qual é a minha experiência real com Bebê Rena? Eu gosto só da série? A minha impressão positiva dela é uma impressão positiva porque a série é boa? Ou porque eu sei que é real? É curioso. Eu achei interessante falar de Bebê Rena. Muito menos pra fazer uma crítica de Bebê Rena, que eu acho bom. Os atores são ótimos, o roteiro é muito bom. Eu gosto desse fechamento final. Essa cena final é muito forte. Então é todo amarradinho, todo humano, sabe? A narrativa tem um fluxo muito mais humano de acontecimentos e tal. Mas eu quis levantar esse debate. Que eu acho esse debate interessante, esse debate é curioso. E que também é uma lição pra mim. Uma lição pra mim. Eu preciso pensar que não tem como você ignorar a realidade de que as pessoas não veem arte no vácuo. Não tem como ver. Eu não vejo arte no vácuo. O meu podcast do Guerra Civil, o filme recente, não o Marvel, ele é completamente influenciado pela política da nossa vida real. A minha crítica é influenciada pela minha experiência política no nosso tempo presente, no nosso momento sócio-histórico. A gente não vê as coisas no vácuo. Não tem como a gente esperar que a gente avalie certas coisas completamente dissociado da realidade dos fatos. Então, e é uma coisa que eu preciso aprender. Porque eu, às vezes, tento fazer esse exercício, que às vezes é um exercício inútil. É um exercício inútil. Ah, pra que eu vou completamente tentar separar uma coisa da outra? Não tem por que tentar sempre separar uma coisa da outra. Então, de qualquer forma, fica a recomendação de Bebê Rena, uma série muito boa. A essa altura o hype já deve ter passado, que o vídeo está sendo gravado adiantadamente. Talvez você já tenha visto. Eu curti demais. Se você não viu, assista. E aí, se você curtiu e vai assistir fora do hype, dissociado do burburinho das investigações de internet, de quem é a Marta, de quem é não sei quem, fala pra mim, manda nos comentários. Ah, eu assisti, eu não vi nada sobre isso e eu gostei. Eu assisti, não vi nada sobre isso e eu achei uma merda. Comenta. Manda e-mail pra leokitsune@gmail.com ou nos comentários aqui no YouTube. Eu quero saber como é que foi essa experiência, porque eu tô muito curioso. E vamos pros e-mails e comentários do Kitsune da semana passada, que foi sobre Fullmetal Alchemist Conqueror of Shambhala. O áudio tá um pouco diferente por conta de agendamentos de coisas aí, da gravação do estúdio, da gravação em casa, porque eu gravo adiantado, enfim. Deixa eu ler um e-mail aqui, que é do Pedro Alexandre. Falando aqui, ó, legal ter trazido esses últimos dois episódios sobre Fullmetal de 2003. O primeiro anime que assisti inteiro pelo computador por agência própria. Isso é uma coisa que muitas pessoas falaram, inclusive. É que tem muito a experiência, vários comentários nesse sentido, de achar estranho o Brotherhood depois, porque o Fullmetal de 2003 foi tipo o primeiro anime que eu vi baixando por vontade própria, o primeiro anime que eu vi na televisão porque passava na rede TV, e aí depois foi ver o Brotherhood, e o Brotherhood que foi estranho, que é a experiência oposta da minha, né? Vamos lá. Tenho a visão baseada em memórias de mais de 10 anos, inclusive agora tô com vontade de reassistir, mas concordo com muito do trazido, principalmente sobre o destaque que os homúnculos ganham nessa versão devido à história de origem de serem transmutações falhas, feitas por diversas pessoas. Isso traz uma dramaticidade e mistério maior para cada um deles, e para mim a coisa de não ter sentido nessa versão seriam 7 pecados capitais não me incomoda, porque pode ser justificado pelo controle de planos da Dante. Falando nela, acredito que essa troca de vilão principal vem também com uma diferença de mensagem final quanto à troca equivalente, sendo que aqui, mais do que com o pai e o homenzinho do frasco, a troca equivalente é mostrada como algo totalmente fabricado, apenas como uma forma de compreensão da realidade em vez de normas absolutas. E isso para os protagonistas é percebido na agridoce resolução mal resolvida do fim do anime e também do filme. Também prefiro a obra original, mas essa versão junto ao filme trazem um amargor novo focado na quebra de crenças que também é interessante e serve como uma nova roupagem à obra da Arakawa. A paisagem da cidade enterrada no clímax foi algo que ficou demais comigo como reflexo dessa noção. De certa forma, reflete o papel narrativo das ruínas de Xerxes no original, mas aqui não há explicações ou flashbacks expositivos sobre aquele povo apagado da história, compondo uma imagem impactante que passa a sensação de contínua revelação da selvageria do desconhecido que assim se mantém até o fim do anime. Prefiro bastante que Fullmetal Alchemist 2003 exista do que se não tivesse existido. Olha só, isso aqui é um ponto de vista que eu gosto também. Eu não sou contra a existência do Fullmetal 2003. É que é aquilo que eu falei na leitura de e-mails do episódio passado. Assim como muitas pessoas têm a experiência de assistir o Brotherhood e achar o Brotherhood estranho porque ele não é como o de 2003, é meio que inevitável fazer a comparação. Mas eu acho muito interessante o que fizeram. Tem muitas ideias. Até a própria ideia de fazer o filme na Alemanha é uma ideia muito interessante de cortar o intermediário na metáfora do governo com o Führer e tudo mais, cortar o intermediário e, de fato, colocar nazistas e Alemanha, né? Então, eu acho interessante, sim. Eu concordo com esse comentário. Prefiro que Fullmetal 2003 exista do que se ele não tivesse existido. Então, muito obrigado pelo seu e-mail e pelas mensagens, pelos comentários no YouTube. Assistam também a versão no YouTube. Para todo mundo que comentou, todo mundo que mandou mensagem e para todos os nossos apoiadores no Catarse. E principalmente, claro, o nosso Hall da Fama.
Edson Fontana, Cláudia Camargo, Leandro Lugarese, Lucas Martins Leal, Cian Paiva, Luiz Guzzi, Marco Antônio Velone, Kiev Neri, Luan Barreto, Jornada do Whisky, Caio Encarnação, Hakai, Antônio Galetti, Rafael HQ, Rubens Suzuki, Raul Barros de Luna, Eromax, Felipe Lima Marques, Vinícius de Oliveira Giuliani, Diego Castro, Lucas Lima e Bruno Henrique Nunes Bronze. Esse foi o Kitsune desta semana. O Kitsune da próxima semana será Naruto. O começo do Shippuden, entre aspas, porque não tem Shippuden no mangá. Como tá vendo pelo mangá, é apenas a continuação do mangá. O primeiro arco do Post-Time Skip, ok? Volumes 28 a 31, se eu não me engano. Beleza? Valeu, até semana que vem. Falou!